E vamos ao Talquine, experiência que você pode ter. Acesse talquine.com.br. Bom dia aos nossos ouvintes da CBN Ponta Grossa dos Campos Gerais, CBN Cascavel, do Oeste do Estado, da região Centro-Sul do Estado, CBN Vale do Iguaçu. E bom dia, Copelo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Copelo, vamos falar de vinhos encorpados, é isso?
Não, fortificados.
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 O fortificado não é encorpado, são duas coisas diferentes.
São duas coisas diferentes, eu posso explicar.
Vai lá, vamos
começar,
lá.
Para quem estiver vendo o vídeo, olha, eu costumo, estou vendo aqui, estou botando aqui um vinho aqui na tela, e eu estou provando desde 8h30 da manhã hoje.
Que chato, hein, vamos lá.
Prova até a hora do almoço, depois eu paro. Eu faço isso de fato, não é todo dia, mas muitas vezes durante a semana. E, bom, o encorpado é o vinho que tem muito sabor, muito extrato, você sente na boca o peso do vinho. Fortificado é o vinho que teve adição de aguardente. Eu vou contar um pouquinho o porquê. E olha, época de inverno é uma época boa para isso, porque o vinho tem mais álcool, certo, vai aquecer mais, tá? Esses vinhos, essa categoria, os mais famosos da categoria são o vinho do Porto e o Jerez, mas há vários outros, tá, a serem descobertos. E esse tipo de vinho nasceu com as grandes navegações, lá 1500, 1400, alguma coisa, quando portugueses, espanhóis, holandeses, ingleses começaram a viajar o mundo com as suas embarcações aí pelo mar, e os vinhos estragavam na viagem. Então, começaram a adicionar aguardente, e o vinho era, não existia, a garrafa de vidro não era muito usada. Então, os vinhos eram transportados em barris de madeira, que entrava ar, o vinho oxidava e estragava facilmente. Então, começaram a adicionar aguardente destilado para conservar os vinhos das viagens, tá? O único motivo para adicionar aguardente inicialmente era esse. Depois descobriu-se que o vinho fica melhor, o vinho pode ficar doce se você adicionar aguardente no início da fermentação ou no meio, não no final. Porque o que é a fermentação alcoólica de um vinho? Você pega um mosto de uva, suco de uva, ele é muito doce, tem muita frutose da uva. E a fermentação transforma esse açúcar, essa doçura, em álcool. Uma fermentação normal, esse vinho que eu estou degustando aqui agora, que tem 13 graus, 14 graus de álcool, ele é seco, porque todo o açúcar da uva virou álcool. Ele tinha um monte de açúcar, esse açúcar virou 14% de álcool. Se eu fizer com o vinho do Porto, e na metade do processo, quando está ali em 9% de álcool, adicionar aguardente, a aguardente mata as leveduras que fazem a fermentação, e a fermentação para. Então o vinho vai de 9 para 20 graus de álcool, e mantém a doçura original das uvas. Então, o vinho do Porto é um vinho meio doce, conforme a categoria de Porto pode ser um pouco mais doce, menos doce, mas ele tem doçura sempre, ou quase sempre, tem alguns casos do vinho, o Porto Branco, que é quase seco, mas ele tem doçura e tem um álcool mais alto. Tá? Então, isso foi um artifício que descobriram depois. Tá? O Jerez, por exemplo, ele é fortificado ao final da fermentação. O Jerez fino é muito, muito seco. Ele fermenta totalmente e ganha só ali uns 3 graus de álcool ao final, só para conservar o vinho. Ele é muito, muito seco, apesar do álcool. Então, o que o enófilo, o nosso ouvinte, precisa descobrir é que vinho fortificado não quer dizer vinho sobremesa. Vinho sobremesa é o vinho doce, para acompanhar a sobremesa. Pode ser fortificado ou não. E o vinho fortificado é o vinho que ganhou aguardente, ganhou adição de álcool vínico. E pode ser de sobremesa ou não, tá? Pode ser aperitivo, pode ser um vinho doce. E existem vários tipos que eu quero citar depois. Diga, se você quer me perguntar alguma coisa.
Essa questão, você respondeu uma parte da minha pergunta, quando você falou do vinho do Porto, que nem todo vinho fortificado é um vinho de sobremesa. Então significa que um vinho com alto teor alcoólico, ele nem sempre o vinho que é doce, por exemplo, tem alto teor alcoólico?
Não, você tem casos... O mundo do vinho é muito vasto, né? Você tem de tudo. Você tem vinhos com teor alcoólico baixíssimo. Por exemplo, vou citar aqui um vinho de sobremesa que não é fortificado, que é o Tokaj. E o Tokaj, o topo de gama do Tokaj, é o Tokaj Essência. Ele mal consegue fermentar de tanto açúcar que tem. Ele pode ter 2, 3 graus de álcool apenas, mas tem mais de 800 gramas de açúcar num litro de vinho. É quase que só açúcar, entendeu? Só se tem um caso extremo do vinho de sobremesa que não é fortificado, tem álcool baixíssimo. E é extremamente doce, é quase um mel. Mas olha, só para citar outros tipos de fortificado, a gente tem o vinho do Porto, que é o mais famoso, é o rei de fortificado.
Já falamos sobre
ele. Tem o Jerez que vai do muito seco ao muito doce. O Jerez fino é super seco, eu adoro o Jerez fino com presunto cru, com pata negra, umas coisas assim. Tem também o Banyuls, que é um vinho fortificado, um vinho tinto fortificado do sul da França, que é o vinho mais famoso para acompanhar chocolate. Tá? Ele pode ser branco, mas quase sempre é tinto. O Marsala, que é um vinho feito na Sicília, na Itália, que também vai do seco ao doce, pode ser tinto, pode ser branco também. E a gama de aroma desses vinhos é riquíssima, tá? O álcool ajuda a transportar aromas no vinho. E o álcool ajuda, quando você interrompe a fermentação, você tem um vinho concentrado. Então, vinhos fortificados são vinhos que a gente até chama de vinhos generosos, porque tem mais álcool, mais aromas, mais sabores, é uma festa, tá? Então, Marsala, na Itália, você tem os Moscatéis, Moscatel de Setúbal é muito famoso, português. Esses vinhos são de guarda secular, tá? Você pode guardar um vinho desses, às vezes, um século. Um vinho Madeira, por exemplo, da Ilha da Madeira, em Portugal, são vinhos que você guarda tranquilamente, bota na geladeira, deixa 400 anos, depois pega e bebe.
A geladeira se vai e o vinho não, né?
Exatamente, são vinhos que passam de pai para filho, para neto, até alguém abrir.
Tá? E pelo jeito de geladeira em geladeira, porque a geladeira vai ficando pelo caminho e o vinho vai estar sempre bom.
Pois é, eu falei geladeira brincando aqui.
Não, tá ótimo.
De fato, eu já provei Madeira 1790, maravilhoso, perfeito, e você percebe ao provar que o vinho tranquilamente passa mais de 200 anos ali. Por que isso acontece? Primeiro, o álcool protege. Depois, esses vinhos, não todos, mas a maioria, é feito num processo onde ele é exposto ao oxigênio. E o que iria estragar o vinho, que é o oxigênio, já, digamos que já estragou o que tinha que estragar, ele já oxidou. São vinhos já oxidados. Então, ele não tem mais o que mudar, o que estragar. Ele já está oxidado, já passou ali décadas, às vezes, em madeira, já tem um teor de álcool baixíssimo, altíssimo, quer dizer. Então, é o Highlander, guerreiro imortal, vai ver ele ver séculos, literalmente. Então, não tenho medo de comprar um Madeira, um Porto, com décadas ou séculos, porque primeiro vai ser difícil achar e caro, mas se você comprar, vai estar bom, não tem como estar estragado. Tá?
Pô, vou te fazer uma pergunta para sexta-feira, você me lembrou uma coisa, eu tô com o meu tempo encerrado, só vou deixar a pergunta aqui no ar. Tem vinhos que vão além da própria vinícola que produziram? De repente a vinícola não existe mais. Aí você fica na sexta. Da sexta você fala. Fala sobre isso. Copelo, grande abraço.
Valeu, gente. Até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Copelo pelo Instagram, @ Marcelo Copelo. Não esqueça que Copelo com dois L's. E também no site dele, marcelocopelo.com. Um abraço a todos os nossos ouvintes dos Campos Gerais, centro-sul do estado, da região oeste do Paraná.